Voltamos, já voltamos sim aqui aos estúdios censuradinhos da Jovem Pan e cá estou com ele, Superman, com como seu... Você emagreceu, né? Tô vendo que seu bíceps
não
tá...
Não é legal falar isso.
É? Não. Você tá um pouco triste por isso.
Um dia a gente vai malhar junto, né, Salles?
É. Eu preciso fazer exercício, que esse negócio de ser ministro, candidato, não sei o quê, você come mal, dorme mal, não faz exercício.
É foda. Bom, vou cumprimentar também meus parceiros Alba Spider, Diego Delari.
Tudo bem, Emílio?
Tudo bem? Tudo e essa bem? Camiseta do Brasil, bonita, hein?
Bonita.
Ah, posso agradecer?
Pode, claro.
É, professor Esportes, desse presente pra gente no... da semana passada.
Tá desligado algum alô, microfone, é isso?
Alô.
Tá ligado. Tudo certo.
Pô, linda a camiseta, né, menino? Muito se o bonito. Luquinhas puder colocar o Instagram do Professor Esportes aí, ó.
Aí,
com esse presentão pra mim e pra vocês, se não agradeceu, né? Nem
é, pra vocês, né? Tá.
Mas olha só, temos ele aqui, o nosso deputado Ricardo Salles, ele que foi o quinto deputado mais votado do Brasil. São Paulo foi...
São Paulo, quarto. O Brasil, quarto. Quinto. Primeiro foi o Nicolas Ferreira, lá de Minas Gerais.
Sim. É, nosso grande parceiro BH. Também. E, pô, hoje eu quero conversar aqui com ele. Obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco, dar sempre essa moral.
Imagina, prazer estar com vocês aí.
E aí, ô Ricardo, como é que tá? Confiante pra vitória do presidente Bolsonaro aí pro segundo turno? Como é que estão as estratégias aí? Você que acompanha dos bastidores.
Olha, os nossos trackings internos da campanha já colocam o Bolsonaro à frente do Lula já há alguns dias, né? Isso se revela, você vê isso, inclusive, no comportamento do mercado financeiro. Você vê as ações das empresas de capital misto, dos bancos públicos federais, da própria Petrobras, as ações tendo uma expressiva valorização, já precificando, portanto, a vitória do presidente Bolsonaro, que, por sua vez, mantém aquela agenda liberal de diminuir o tamanho do Estado, consequentemente, transferindo esses ativos em algum momento da administração, claro, tudo isso segue um processo, né, tem que ser aprovado no Congresso, transferindo isso para a iniciativa privada. O Estado brasileiro enxugando de tal modo que o cidadão de bem não tem que carregar um Estado paquidérmico nas costas, né? E fique só as atividades que são essenciais. Segurança pública, saúde, educação, relações internacionais, relações exteriores, perdão. Enfim, coisas que são eminentemente do poder público. Aquelas que não são do poder público têm que ser todas passadas para o setor privado.
Mas como é que estão lá... Porque hoje saiu a pesquisa da Modal aí com 1%... de diferença, o Jair Messias com
50,5, né?
50,5 contra 49,5, teoricamente, aí dos votos da área. Você acha que vai ser realmente esse aperto todo aí? Minas Gerais, como é que estão esses trackings que você falou?
Olha, o governador Zema teve hoje de manhã aqui na Jovem Pan conosco lá no Jornal da Manhã, né? E aí, quando acabou a entrevista dele, nós saímos para bater um papo, e ele estava me contando que em Minas... É um estado, a maior quantidade de municípios do Brasil está em Minas, são uns 800 e poucos, se eu não estou enganado. Ele falou, olha, mais de 600 municípios dos principais municípios de Minas já estão fortemente engajados na campanha do presidente Bolsonaro e os outros 200 e pouco, estão em vias de, né? Então, o que acontece? Minas, que é um estado, dizem na política, né, que quem ganha em Minas ganha eleição. Então, Minas, você tem um governador reeleito, Romeu Zema, muito bem eleito e merecidamente reeleito. Você tem o senador que foi eleito lá, o Cleitinho, que é do PL, senador do Bolsonaro. Uma bela bancada de deputados ligados ao presidente Bolsonaro. Então não fazia sentido realmente que o Bolsonaro não tivesse, como está tendo agora, um apoio maciço, né? Então o fato dele conseguir virar em Minas e virar com categoria, assim, do jeito que está virando, com uma expressiva diferença de votos em Minas, uma expressiva diferença de votos em São Paulo. São Paulo, Bolsonaro está cerca de 15, 16% na frente do Lula. No estado de São Paulo, essa é a informação que está hoje aí nas pesquisas circulando na internet. Acho que é do Paraná Pesquisa, se eu não estou enganado. Diminui a diferença no Nordeste. Então, tudo isso deságua na muito provável, né, reeleição do presidente Bolsonaro. E merecida a reeleição do presidente Bolsonaro, porque o governo, apesar de todas as dificuldades, problemas por que passou, e não há aqui a pretensão de dizer que o governo nunca errou, que está tudo certo, não é isso. Mas apesar de todas as dificuldades que passou, a pandemia, a guerra na Ucrânia e da Rússia, enfim, crises importantes, O Brasil continua crescendo, é um dos menores índices de inflação do planeta atualmente. A quantidade de carteira assinada vem batendo recorde bimestre a bimestre. A previsão de crescimento do PIB revisada em 3 ou 4 vezes já pelo próprio FMI. Então você tem indicadores muito importantes que o Brasil está no caminho certo. O outro lado está no caminho errado. Então o brasileiro tem que escolher nesta linha. Qual é o modelo de país que se pretende para o Brasil? O modelo que é inspirado nos países que deram certo ou o modelo que é inspirado nos países latino-americanos, principalmente a Argentina? A Argentina é um test drive hoje de uma política pública que dá errado. Você quer saber como seria um governo de esquerda desastroso aqui no Brasil pelos próximos 4 ou 8 anos? Olha o que está acontecendo na Argentina. A Argentina é o caso pronto e acabado do que pode acontecer com uma economia pujante como a nossa se prevalecesse, acho que não vai, prevalecesse uma visão de esquerda.
Mas, ô Ricardo, você acha que o brasileiro, eu digo de todas as camadas das classes sociais, da A até a Z, acha que ele está atento a essas questões que estão acontecendo nos países vizinhos, tanto na Argentina, na Venezuela, na Nicarágua? Eles, pelo que você conversa com o público, eles estão atentos a isso? Tem isso no programa, alguns programas de governo da televisão do Bolsonaro. Claro que alguns pensam, não, está exagerando. Você acha que o pessoal ele está atento ao que está acontecendo nos países vizinhos? O eleitor?
Eu acho que eles estão atentos, sim, de uma maneira geral. Claro que diferentes perfis da sociedade brasileira, em diferentes regiões e tudo, dão mais importância para diferentes pautas, né? Então, o pessoal... dizer, mais simples, pessoal mais pobre, independentemente da região, ele está preocupado com questões econômicas concretas da vida dele. E, consequentemente, quando ele olha o que está acontecendo nos países da América Latina, ele fala assim, opa, eu não quero que piore desse jeito. A classe média tem mais preocupação, não que o outro não tenha, mas a classe média tem mais preocupação com pautas de comportamento, com as pautas morais, as pautas conservadoras, porque, de certa forma, ainda que também sofra e sofre muito, a classe média sofre muito no Brasil, com uma carga tributária elevada, com a falta de segurança e tudo mais, mas ela já tem condições de se dedicar a prestar atenção nessas pautas de comportamento. Pautas morais, questões, por exemplo, de ideologia de gênero na escola dos seus filhos, na escola dos seus netos, né? Liberação das drogas... essa própria discussão de segurança pública. Então, são essas preocupações estão todas presentes na sociedade brasileira. Mas, dependendo do extrato social e da região onde você vai, um assunto tem mais importância que o outro.
Eu queria entender, ô Ricardão, você que... Bom, a gente já conversou bastante. Para quem não acompanhou, o Ricardo veio, contou a história dele com mais detalhes e tal. Hoje a gente vai tratar um pouco mais desse momento quente, mas a que se deve ao fato de um João Amoedo, por exemplo, apoiar o Lula nesse momento? Como você enxerga essas peças de xadrez aí? Porque tem coisas muito inexplicáveis.
Não faz o menor sentido.
O Alckmin a gente já discutiu aqui, que também é difícil chegar numa conclusão. Mas a que se deve essa elite aí apoiar o Lula?
Bom, não há dúvida que a turma do Itaú aí está toda com o Lula, né? Por interesses dos mais diversos, tanto com uma visão esquerda caviar da sociedade, quanto com interesse econômico, né? O setor mercado financeiro, tem muita gente que quer a volta do Lula, a volta do PT, porque nunca ganhou tanto dinheiro quanto nos anos do PT, banco, banqueiro, etc. Essa turma ganhou muito dinheiro com o PT, seja pelos juros altos, seja por um certo protecionismo de mercado que eles sempre contaram, e no governo Bolsonaro não, tanto que se criou o PIX, aumentou a concorrência bancária, enfim, uma série de coisas que não precisa detalhar muito. O caso do João Amoedo, eu acho que é um caso diferente. É um caso de esquizofrenia política, realmente. Uma pessoa que é banqueiro, que se criou no mercado financeiro com uma visão capitalista, até diria que o perfil, né, aquele perfil de empresário do mercado financeiro é o perfil sem coração. Aquela pessoa que faz operações do seu dia a dia, dos seus negócios, das suas coisas, sem pensar em ninguém. Se você vai mandar embora, se não vai, se a pessoa tem família, se não tem, se tem impacto social, se não tem. Quer dizer, no business, eles são implacáveis. São pessoas duras e implacáveis. Aí, embora sejam implacáveis no business e encham a burra de dinheiro, aí resolve, no privado, né, fora do horário comercial, evidentemente, porque no horário comercial é só planilha Excel, mas fora do horário comercial resolve ser a Cinderela, falar bonito, gerundismo, né, vamos estar construindo uma nova política e tudo mais. O caso dele, especificamente, eu acho que é um caso de absoluta dissimulação das suas opiniões, das suas posições e tudo mais. Desde o início, lá atrás, começou com a história de que ele... Novo ia lançar o Bernardinho à presidência da República.
Sim, eu
acho
disso.
Que aquilo tudo era jogo de cena. Ele jogou o Bernardinho como isca, inviabilizou o Bernardinho para cair no colo dele, fez um tipo dizendo assim, não, eu não queria ser candidato, eu vou ter que aceitar esse fardo. Mentira, queria ser candidato desde o começo. Colocou os cupincha dele para serem os líderes do Diretório Nacional do partido, manobrou o partido, né? Perseguiu aqueles que não puxavam o saco dele, perseguiu todos aqueles que tinham brilho próprio, perseguiu todos, inclusive o próprio Zema.
Mas por conta do ego mesmo, sabe?
Ego, né? Falta de pulso, não tem jeito. Quando a pessoa não te cumprimenta no olho, não olha no olho, no teu olho, quando tá falando com você, ou te dá aquela mão mole, boa coisa não vem, né?
O Alba tem a mão mole.
Ele tem a mão mole porque eu tava doente. A mão mole porque eu tava doente.
Mas eu lembro de uma coisa que você falou.
Mão direito aí, porra.
Eu lembro de uma coisa que você falou pra gente na última entrevista que ficou marcada na minha cabeça. É que quando você assume um cargo público, também, de certa forma, aquilo traz uma sensação de nobreza ou traz uma sensação que é diferente do mercado privado. Eu lembro quando até te perguntei, você falou, pô, é que lá, quando você está no orçamento público, você está mexendo com... Você está mexendo com a população.
Dito do outro, né?
E não sei, a gente vê muitos desses abutres aí indo para a política, né? O Alckmin mesmo, a gente conversou aquele dia, não, você também não consegue chegar numa coisa muito concreta, né?
Mas isso, o que a gente vive hoje no Brasil em relação a isso é a culpa da própria sociedade. Nós deixamos que durante muitos anos, eu diria talvez décadas...
Desde a redemocratização?
Acho que desde o regime militar até hoje, nós deixamos a vida pública relegada a um segundo plano. Então você tinha aquele filho que era o orgulho da família, que virou juiz, que virou médico, que é um grande jogador de futebol, que é um poeta, que é um bom músico, e dificilmente o cara... ele é enaltecido quando ele diz assim, não, eu vou trabalhar na política. Porque a política, para quem faz bem feito, é uma função muito bacana. Uhum. Você se dedica à causa pública, você doa o seu tempo, doa a sua energia, você se expõe, você tem uma série de desgastes e tudo mais em prol de um ideal, né? Em prol de uma visão de mundo, que pode ser a da esquerda ou a da direita. Claro que o pessoal que é de esquerda e é vocacionado e é decente vai para a vida pública cuidar dos assuntos de esquerda, e obviamente quem é de direita, conservador, liberal, que é o meu caso, vai para a vida pública com esse viés. Mas... tirando se o sujeito é desonesto, tá? Vamos eliminar essa figura.
Tá.
Se você considerar que é uma pessoa decente que está indo para a vida pública é muito bacana. É no sentido de, assim, é uma tarefa nobre, bonita, de ser enaltecida, e é para ter orgulho. E aqui no Brasil as pessoas demonizaram a vida pública partindo do pressuposto que todo político é ladrão, todo político vai para a política para enriquecer, para fazer coisa errada, por maus objetivos, né? A pessoa está indo pelos maus motivos ou com uma má intenção. E não é assim. Tem muita gente boa na política, assim como tem muita gente boa no setor público, servidores públicos, que merecem ser prestigiados, merecem ter uma remuneração melhor. Agora, tem aqueles que não são. E aí, quando você entra com esse discursinho demagogo da esquerda, que é o discursinho da isonomia, né? Todos os funcionários públicos daquela determinada categoria têm que ser tratados iguais por uma questão de isonomia. Eu não concordo. Você está tratando no mesmo patamar o cara dedicado, preparado, com o vagabundo, que não, sim, quer trabalhar, que falta, que arranja atestado para não ir trabalhar, que não se requalifica, não se capacita. Então, isso acaba servindo de desestímulo para que as pessoas boas vão tanto para a vida pública concursada quanto para a vida pública em cargos eletivos ou indicados. E a gente tem que fazer o contrário na sociedade brasileira. Nós temos que criar mecanismos para incentivar a gente boa e para a política e para a vida pública em geral, porque não existe vácuo na política, e não existe vácuo na vida pública. Se não for uma pessoa boa, alguém ruim vai sentar na cadeira. A cadeira não fica vazia. Então, se a gente não tiver gente boa sendo incentivada para ir... Hoje em dia você fala, melhorou muito, tá? De uns anos para cá. Eu me lembro quando a gente fundou o Movimento Indireita Brasil em 2006, 16 anos atrás.
Caramba.
Pra você convencer alguém a vir te ajudar na vida pública, era um parto. E a pessoa fala, não vou de jeito nenhum, vou ficar numa empresa, no banco, no escritório, na minha carreira de músico, qualquer coisa, ou se, vamos dizer assim, se realizando com a sua atividade profissional, ou ganhando dinheiro com a sua atividade profissional, e larga o poder público para que um terceiro ser abstrato, né, resolva os problemas dele. É que nem você faz uma comparação muito bem feita com o síndico de prédio, para quem mora em prédio. Todo mundo desce o pau no prédio, todo do síndico, todo mundo tem um palpite. Ah, esse elevador tinha que ser assim, sim, o jardim tinha que ser assado, a portaria, o porteiro, o não sei mais o quê. Aí pergunta, mas beleza, você topa ser síndico então? Ah, não topo, não tenho tempo, você vai me desculpar, eu não dá, para mim não dá, eu não participo dessas coisas. Bom, se você não participa e não quer ser síndico, então cala a boca, paga o condomínio e deixa os outros decidirem por você. É a vida isso. Pública não é muito diferente disso.
Faz sentido.
Então, se as pessoas não se envolvem no bairro, na rua, no clube, na escola dos filhos, no condomínio, na cidade, no estado, no governo federal, enfim, se você não se envolve, você perde a legitimidade de criticar, né? E você deixa, você abre mão, portanto, de ter uma oportunidade de mudar as coisas e fazer as coisas bem feitas.
Bom, eu tô falando muito aqui.
Não, né? eu posso dar entrada num...
Quer entrar?
Eu entro no tema que você adora.
Adoro.
Cuidado, hein?
Essa questão que a Jovem Pan tá passando, o Ricardo Soares, você acha que sai pela culatra? Porque sabe o que parece? Exato. Pra mim parece o seguinte, eu vou lutar boxe com o Delari e você é o juiz. Aí eu falo pra você, ô Salles, mas o Delari, não é melhor ele lutar com um braço só? É porque, sei lá, ele tá fora leve do peso. Eu começo a colocar dificuldade e no final eu falo, é melhor eu ganhar por pontos, né? Tá aparecendo isso. Você acha que isso saiu pela culatra? Isso também abriu o olho de muita gente que achava que isso seria impossível?
Olha, a eleição, ela é, simplificando muito o raciocínio, né? Óbvio, as coisas na vida nunca são tão simples quanto parecem. Mas a eleição, a grosso modo, tem o lado bolsonarista, por diversos motivos, eleitores convictos e já consolidados no Bolsonaro. Existe a mesma coisa, de um lado, também do Lula, né? Eleitores consolidados no voto no Lula e tudo mais. Mas você tem uma fatia do eleitorado que pende, ora, pendia, né? Para Tebet, para o Ciro, a família do Luiz Felipe Dávila votou nele. Quer dizer, enfim, você tem...
Três, né?
Teve menos voto que eu para presidente. Ele teve menos voto para presidente do que eu para deputado federal. Enfim, então, mas brincadeiras à parte. Você tem aqui uma situação em que há uma parcela da sociedade que não é nem voto consolidado no Lula e nem no Bolsonaro. Porque esses, não adianta você fazer campanha mais em cima desses. Esses estão consolidados. A campanha se decidirá nos que não votaram, nas abstenções, nos brancos e nulos e naqueles que votaram em outros candidatos que não Lula e Bolsonaro. Esse é o voto que pode migrar, né, de um para o outro. Para um lado ou para outro, perdão. Como que essa pessoa decide o seu voto? Ela vai por eliminação. Quer dizer, qual é aquele que menos lhe causa, vamos dizer assim, arrepios, né? Aquele que menos ofende as suas crenças pessoais e, por outro lado, também aquele que representa um futuro melhor. E quando você vê esse grau elevado de arbitrariedades que vem sendo praticadas, e não é de agora, elas vêm sendo praticadas há um certo tempo, né? Ora contra deputados bolsonaristas, ora contra blogs bolsonaristas, contra jornalistas bolsonaristas, contra não sei o quê. E aí deixou de ser contra bolsonaristas e passou a ser aqueles que pelo menos dão espaço para que bolsonaristas tenham a sua opinião. Que eu quero crer que é o caso da Revista Oeste, da Gazeta do Povo, da Jovem Pan, de diversos blogs. Dizer que a Jovem Pan é bolsonarista é mentira. Aqui na Jovem Pan nós temos diversos comentaristas em praticamente todos os programas, se não em todos os programas, que são contra o Bolsonaro, mas explicitam, eles têm a oportunidade de colocar as suas opiniões. O que não acontece, por exemplo, na Globo News. Sim. Você liga a Globo News, não tem um único comentarista fazendo contraponto. É brainwash, né? Lavagem cerebral 24 horas por dia. E aí quando, além disso, você vê uma série de decisões que, de maneira, como você colocou bem, tornam essa disputa, que já não é justa, ainda mais injusta, ainda mais desigual e com ares de uma certa desfaçatez, assim, com ares de imparcialidade, como se fossem decisões de defesa de valores e não de interesses ou de escolhas político-partidárias, escolhas eleitorais. Aí este cidadão de centro, ele começa a se questionar, mas pera um pouquinho. Espera um pouquinho. Não é esse Brasil injusto, dissimulado, claramente tendencioso que ele quer para o Brasil. E aí começa a ter um voto também, e eu vou, queria falar das pesquisas, porque começa a ter um voto de repulsa a esta atitude ditatorial, essa atitude inadequada, essa atitude explicitamente persecutória, draconiana. Esse mesmo efeito se dá com a forma pela qual as pesquisas foram sendo criadas, feitas e divulgadas, sobretudo pelo Datafolha e pela Quest. A Quest é dominada pelo tal do Nunes, que é um cara ligadíssimo ao PT, foi marqueteiro do PT, ligado ao Fernando Pimentel. E o Datafolha, por outro lado, é ligado à Folha, que é o maior órgão de oposição ao Bolsonaro. Então, ali não há imparcialidade nenhuma. E ambos esses institutos, teve outros também, mas ambos foram desmoralizados pelo resultado do primeiro turno. Diziam que o Lula tinha 14 pontos na frente, no final tinha 5. E eu arrisco a dizer, claro que isso é mera especulação, porque nós nunca vamos saber, mas eu arrisco a dizer que desses 5 que as urnas demonstraram que o Lula teve à frente, eu diria que mais da metade, portanto mais de 2,5, foram votos de pessoas que não queriam... Pesquisa, Bolsonaro 50%, 50,5%, Lula 49,5%, pesquisa modal mais. Olha, Bolsonaro está na frente. Mas essa, a pesquisa...
Esses 2 milhões e meio de votos aí, você...
Não, esses 2,5%, metade dos votos, né, que dá 2 milhões e meio. Esses votos foram votos de pessoas que não queriam mais a eleição, diziam, eu não quero nem Lula nem Bolsonaro, então vou votar logo no Lula, porque estão dizendo que ele está na iminência de ganhar no primeiro turno, pelo menos eu me livro dessa eleição. Só que a hora que abre as urnas e você vê que não foi isso, também gera nessas pessoas, de maneira justificada, um sentimento de revolta, dizendo, pô, eu fui induzido a votar no Lula para matar logo essa fatura, e era mentira, as pesquisas mentiram para mim. As pesquisas me fizeram votar no Lula para matar a fatura e não matou. Aliás, ele estava muito, mesmo com o meu voto, ele está muito longe de ganhar no primeiro turno. E aí o que faz a pessoa? Repensa e fala, pensando bem, cansei de fazer papel de idiota. Eu vou votar no Bolsonaro. Então, tudo isso deságua no quê? Nisso que nós acabamos de ver. O Bolsonaro está na frente das pesquisas. Está na frente. É 1%? Não importa, mas está na frente com com grande parte da imprensa trabalhando contra, grande parte da classe artística, das atividades culturais, de órgãos de fiscalização aí em diversas instâncias, ou seja, há toda uma máquina de antibolsonaristas que não querem o Bolsonaro por diversos motivos. Tem gente que quer voltar a roubar no Brasil e, portanto, o Bolsonaro é inconveniente. Tem gente que quer voltar às mamatas dos diversos programas públicos e o Bolsonaro é inconveniente. Tem gente que quer voltar a dar ordens no governo federal, o Bolsonaro é inconveniente. Eu diria até o seguinte, né? Tem uma parte do nosso empresariado, da nossa elite financeira, da nossa elite cultural, histórica, nos grandes centros urbanos principalmente, que é essa turminha da Carta da Democracia, da palestra da Tartaruga Ninja lá e tal. Esta turma é a turma que se revolta com o fato de Bolsonaro ser um cara verdadeiramente simplório, diferentemente do Lula. O Lula se diz popular, do povo, isso e aquilo, mas toma vinho caro, viaja de jatinho, tem um monte de privilégios e vantagens de mordomia, digamos assim, que lhe são proporcionadas pelos seus amigos do rei. Turma que leva ele para viajar de jatinho, de avião, de helicóptero, para comer em restaurante caro, vinho de não sei quanto. Você não lembra? Ganhou um vinho lá de não sei quem, com vinho de não sei quantos mil reais. Ou seja, eles não se conformam que não conseguem comprar o Bolsonaro com isso. Se o Bolsonaro for chamado para um jantar desses caras elite caviar da Faria Lima aí, da turma do Mini Cooper, sapatênis e patinete elétrico, e disserem, vem aqui que nós vamos aceitar que você venha na nossa super casa e jante com a gente a música ao som de Mozart, ele vai falar, ô, obrigado aí, porra, eu vou tomar o meu sanduíche aqui com o Hélio Negão, tá ok? E caga e anda para esses caras. E esses caras ficam revoltados com isso. Que o Bolsonaro não deixa que esses caras mandem na vida dele. Como os deslumbrados do PT e de outros partidos deixam. Porque o cara, ao invés de ele ser fidedigno com aquilo que ele fala, esses outros candidatos e outros grupos políticos, eles se deixam inebriar. Eles se deixam ser, de certa forma, convencidos. Ou ele se deslumbra com essas coisas que a elite oferece bem, né? A elite oferece bons almoços, bons vinhos, bons papos, boas viagens, e o Bolsonaro tá nem aí pra isso. O Bolsonaro é simplão mesmo. Ele anda de chinelo, camiseta, come frango com farofa, vai lá nadar na Praia Grande. É o esquema dele, ele gosta. Ele é assim, não é tipo.
Uhum. Diga lá, tem, meu. O que o Salles falou lembra muito aquela obra do... Tem a obra do professor do INSPER, Capitalismo de Laços. Tem o Guia Politicamente Incorreto da Economia, do Narlock também, né? E fala-se muito isso, né? Como é fácil ganhar dinheiro com um decreto. Né, Salles? Você viveu na máquina pública, você sabe. Às vezes você, para editar um decreto, para você dar algum tipo de privilégio para um empresário, você não vai falar o nome dele, você não vai falar de onde ele vem, você não vai justificar nada. É um decreto sobre uma determinada matéria que vai favorecer aquele empresário de uma forma muito específica. Então você aumenta o imposto de importação de produtos de resina plástica para favorecer a Braskem, que foi o escândalo de corrupção que aconteceu na época da Dilma Rousseff. Ela aumentou a alíquota, a Braskem virou quase que teve 70% do market share, quase monopolista.
Quase monopólio.
É. Então, é isso que choca o sistema, né, Salles? Acho que o fato do Bolsonaro ter retirado uma quantidade expressiva, um valor expressivo das verbas da SECOM, fechado as torneiras do BNDES, ele parou com esses esquemas do toma lá, dá cá também, em vários lugares, principalmente também no Congresso.
Cargo comissionado.
Dos cargos comissionados. Quer dizer, tudo isso daí que a gente está vendo de choque nesses últimos 2 anos é uma espécie de reação do sistema, né?
O sistema se juntou no dia 1º de janeiro de 2019. Aliás, eu nem sei se foi em 1º de janeiro de 2019. Acho que foi no dia que o Bolsonaro foi reeleito no segundo... Foi eleito no segundo turno, em 2018. Juntou, ainda que involuntariamente, tudo quanto foi gente que não queria o Bolsonaro. Uns não queriam por aversão ideológica. Sim, é verdade. Outros não queriam porque iam perder os seus cargos em comissão. Outros porque iam perder o seu poder político. Outros iam perder o seu poder de influência, como você colocou bem, sobre o governo. E assim vai. Há uma série de diferentes motivos que a pessoa, desde o primeiro dia em que o Bolsonaro foi eleito, trabalha para não deixá-lo tomar posse, depois não deixá-lo governar, depois para fazer o impeachment, depois para não deixar ser reeleito, né? Então, é uma coisa nojenta, porque você vê que é um trabalho articulado nessas diversas frentes, com objetivo claro e por interesses, na sua esmagadora maioria, interesses pequenos, interesses medíocres, interesses absolutamente nefastos, né? Seja pela questão moral, jurídica ou financeira.
Na terça-feira, a Carlinha veio aqui, né? E eu perguntei para ela, porque assim... Maioria na Câmara, maioria no Senado. E eu falei, pô, você não tem medo dos caras que os ministros estão sentindo água batendo na bunda agora, né? Porque pode. Ela falou até que ia propor um processo.
Cuidado com o que você fala,
então,
hein,
ela
rapaz.
Ia propor um pedido de impeachment pro Alexandre, legalmente, na Constituição e tal. Eu falei, você não tem medo dos caras virem pra cima de você? Ela, não. Falou que não, né? E ontem encontrei com ela saindo daqui, ela falou que estavam tentando já estão pedindo. Por causa de um vídeo que ela postou, pedir de cassação da candidatura dela. Você não tem medo de pedir de você, que eles não gostam muito de você também.
Veja, é muito difícil você caçar um deputado, no meu caso, 640 mil votos, só porque eu dei uma opinião. Se eu falar aqui qualquer coisa, não tem sentido. Nós vivemos, pelo menos até que se prove em contrário, a gente vive numa democracia. Na democracia as pessoas podem dizer o que pensam, e a consequência de você dizer o que pensa é, no máximo, um processo de calúnia, injúria, difamação, que tem que tramitar na primeira instância, depois na segunda instância, depois nos tribunais superiores, transitar em julgado, para só então ter uma pena que, no mais das vezes, é o pagamento de multa. Então, assim, nós não podemos transformar a opinião no Brasil em crime de opinião. O que aconteceu com o Daniel Silveira é crime de opinião. Então, a sociedade está se indignando com isso. Eu fico chateado de ver que pessoas, e conheço muita gente boa que não vota no Bolsonaro porque não gosta do jeito dele, ou como ele tocou a pandemia, ou até questões ambientais, eles falam, vocês erraram e tal. Ok, mas isso não faz com que a pessoa tenha... digamos assim, um compromisso moral com o erro. Então, todas essas medidas antidemocráticas que desrespeitam a ordem constitucional, desrespeitam as regras processuais, não observam a ampla defesa, o contraditório, a presunção de inocência, e assim vai, devem gerar nas pessoas de bem, as pessoas que têm o mínimo de caráter, um sentimento de repulsa. E eu não gosto de ver injustiças. E se a injustiça é cometida contra alguém da esquerda, ela não deixa de ser injustiça para mim. Se a injustiça é cometida com alguém da direita, também é a mesma coisa. Então, assim, o sentimento de justo, de correto, de aplicação realmente das normas, ele está acima da questíncula política, né? O Brasil é um país que aconteceu demais, e eu espero que acabe, a relativização do certo e do errado em razão da pessoa. O certo é certo. Não importa se a pessoa que está fazendo aquilo é teu inimigo ou não. O certo é certo e o errado é errado. Se você começa a valorar o certo e o errado em razão de quem é a pessoa, que é no campo jurídico a gente fala, né, no direito, né, Marco? A gente fala que é a história de ver o processo pelo nome da capa dos autos. Em vez de você olhar o direito que está lá dentro do processo, os fatos que aconteceram, você vai na capa e vê quem é a pessoa. Se a pessoa for alguém do teu agrado, ganha o processo. Se a capa do processo for de alguém que você desagrada, você perde o processo. Isso está absolutamente errado e sempre foi uma máxima no direito. Eu tenho mais de 20 anos de formado, sempre foi uma máxima no direito, que é: não se julga pela capa dos autos. Não se julga. Não importa quem é a pessoa, o importa é o fato e o direito. Se o fato e o direito demonstram que tal comportamento é errado, ele é errado, não importa quem é a pessoa. E se tal comportamento é certo, ele é certo. Não tem nada de errado, não importa quem é a pessoa.
Mas eles não estão com a caneta, não decidem eles agora. E aí? Se os caras bolar que não gostaram, vai lá e... Achei aqui errado, vamos caçar. E aí?
Pois é, mas para isso existem as eleições, para isso se elegeu um Congresso mais legalista, né, que respeita a Constituição, que quer, que faz questão que seja respeitado. Quer dizer que tudo que o Supremo decide está errado? Não, claro que não. Quer dizer que tudo que eles decidirem vai ser objeto de discussão no Congresso? É óbvio que não, nem deve ser assim. Mas esse reequilíbrio, eu assisti uma aula do professor Ives Gandra, muito interessante, eu gosto muito dele, me dou muito bem com ele, tanto o pai quanto o filho são pessoas admiráveis. Ele disse uma coisa interessante. A Constituição colocou dois princípios importantes: a independência entre os poderes e a harmonia entre eles. O que nós estamos assistindo hoje é uma falta de independência. Total. É uma falta de independência. É um poder, que é o judiciário, interferindo nos atos que deveriam ser privativos das suas próprias competências e prerrogativas do executivo e do legislativo. E uma desarmonia total. Aí vão dizer, mas a desarmonia do Bolsonaro, que vive falando tal coisa. Olha, se o Bolsonaro tem um jeito duro de falar, os outros têm um jeito duro de fazer. Então, assim, um provoca pela fala, o outro provoca pela caneta. Um provoca pelo não sei o quê, o outro provoca pelo Twitter. O outro vai para Harvard, faz palestra. O outro... Então, assim, não tem condições de você ter um país olhando para o futuro se esta desarmonia permanente continua. O que a sociedade brasileira deu, na minha opinião, de recado? Nós queremos um Congresso que dê respaldo ao Executivo com o Bolsonaro presidente para o Brasil fazer as reformas que precisa e andar para frente. Esse foi o recado das urnas. Não por outra razão, a maioria do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, que foi eleita, né, o Senado um terço, que foi renovado agora, foi de pessoas, de representantes na Câmara e no Senado, que respaldam a visão de mundo, os programas, ou a lógica, né, do governo do presidente Bolsonaro. Este é um recado da sociedade. Nós queremos que o Congresso deixe de ser um freio para a modernização do arcabouço legislativo brasileiro. Arcabouço de reformas, arcabouço de coisas importantes que precisam ser feitas. Nós que sofremos, e eu posso falar isso assim, com total conhecimento de causa, nós sofremos muito no Brasil, nos dois primeiros anos do mandato do presidente Bolsonaro, pelo boicote que foi feito ao governo e ao Brasil, né? Porque o boicote é feito ao governo, mas quem paga a conta é a sociedade. O boicote que foi feito ao governo pelo Rodrigo Maia e a turma dele. Depois que saiu o Rodrigo Maia na Câmara, entra o Rodrigo Pacheco, que faz exatamente a mesma coisa. Talvez com menos barulho do que o Maia, porque ele é mais discreto, ele é um sujeito com perfil pessoal diferente. Mas ele faz igualmente a mesma postura do Maia. Então, o Brasil não aguenta continuar nesse cabo de guerra. O Congresso, e o Legislativo e o Executivo precisam ter um alinhamento mínimo. E foi isso que o eleitor decidiu nessas eleições.
Ó, nesse momento, a gente vai encerrar a live do programa Pânico. Para você que está acompanhando aí ainda, vem aqui pro nosso canal, do Mais Um PDC exclusivo. O link está aí na descrição, muito fácil de você vir aqui. Diga lá, Delário, eu vi, senti um olhar. Não,
eu também, eu acabei de ver a notícia aqui também. Eu vi que o Tarcísio aqui em São Paulo teve mais de 500 mil de votos que votaram errado lá, meteram 22, porque não sabia que o número era 10. E eu queria saber se no Bolsonaro aconteceu isso com 17. Você tem alguma informação se também, porque a galera ainda fazia associação no Bolsonaro com 17?
É, pode ser. Eu não tenho essa informação, mas acho que pela lógica, né, é possível você inferir que deve ter tido eleitores ainda um pouco desinformados, né, da época ainda de 2018, que votou no 17, eventualmente, ou tentou votar no 17 e acabou anulando o voto. Eu sei que isso aconteceu, porque o jornal deu essa informação de que aconteceu no caso do Tarcísio. Pessoas que votaram no 22, não dava certo, acabou anulando o voto de governador ao invés de votar no 10, porque não sabiam que o candidato era 10 e não 22.
Ô, Ricardo, e como é que você avalia essa semana? Porque, por exemplo, acabou o debate lá, o debate da Bandeirantes, foi, na minha opinião, foi um grande massacre e... automaticamente o Lula ele já marcou o Flow, ele foi no Flow, teve uma baita audiência lá. Só que aí também no Flow ele teve algumas declarações que ele falou que tem que educar a turma, falou que tem que regularizar o Uber, todas essas questões de aplicativo. Ainda fez uma brincadeirinha com o Neymar, é que acho que ele tá, o Neymar tá com medo que quando se eu entrar no poder eu veja lá os esquemas e tal. E aí
falou do Zema.
E a gente vê o Bolsonaro indo pra Minas, né, fazendo, e depois ele foi lá pro podcast do Vilela e conseguiu ultrapassar a audiência Lula. O interessante, eu queria até a tua análise, porque o Bolsonaro ele tá trabalhando bem essas questões de ir pra Minas, ir pro Rio de Janeiro, acho que agora ele vai pro Nordeste, enquanto o Lula ele foi pro podcast e fica com alguns influenciadores que fazem muito barulho na internet.
Cara, o Lula não tem nem plano de governo.
Então, exatamente. E aí você tem o Bolsonaro com os dois. O Bolsonaro, você vê uma convergência legal com governadores que foram eleitos e também com uma massa muito forte na internet. O Lula, ele parece que ele não tá fazendo política. Ele tá fazendo uma campanha muito isoladamente, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Enquanto o Bolsonaro, ele tá muito mais servido tanto de influenciadores e de políticos.
Pois é, o Bolsonaro fez alianças muito sólidas, né? Você tem que pensar que os governadores dos principais estados do Brasil estão com o Bolsonaro. E não é por outra razão, senão uma perspectiva de desenvolvimento do país que ajude os respectivos estados. O Lula, por outro lado, se apoia nos sindicatos, que é a turma que quer voltar, quer restabelecer o imposto sindical para voltar a mamar, né, e fluir dinheiro para a companheirada. Essa é a visão deles. O Lula se apoia numa parte, não totalidade, mas numa parte expressiva da classe política, da classe cultural e artística, que quer de volta o sistema de dinheiro de Lei Rouanet, de Paulo Gustavo, Paulo não sei o quê. Enfim, de ONGs, que também, como na área ambiental e outras áreas, que fluir o dinheiro feito água, né? Então, assim, e ele tem realmente uma parcela significativa de apoio da mídia. Então, o que, que ele está contando? Que ele fica em casa, não tem o desgaste de ter que se confrontar com o povo, que ele diz que é do povo, mas ele tem medo do povo. Você vê que ele não vai às ruas. Ele não faz isso que o Bolsonaro faz, de ir nos lugares espontaneamente. O Bolsonaro não tem a turma da mortadela, lá como o Lula tinha antigamente, que vai lá bater palma.
É só o cordão, né, que fica em volta dele naqueles comícios e é só sindicalista. Não,
mas no morro ele tem apelo.
No morro ele entrou lá com a benevolência. Sim, qualquer pessoa minimamente informada sabe que qualquer região do Brasil, tanto nos morros cariocas quanto nas favelas de São Paulo ou qualquer outro lugar do território nacional que tem domínio do tráfico de drogas, ninguém entra nesses lugares sem no mínimo ter tido um passe livre, vamos dizer assim, do pessoal do tráfico. Não entra. Ainda mais sem guarnição militar, sem uma grande força policial. Então, assim, sendo benevolente, vamos admitir que não tem acordo, que eles não são amigos, que não se falam. Beleza. Um mínimo de passe livre para entrar lá, ele tinha.
Sim.
Tá certo? Porque senão é inverossímil essa ideia de que ele entrou lá porque ele é querido pelo povo. Ele pode até ser querido por uma parte do povo, mas quem manda nessas áreas dominadas é a turma da bala, não é? A turma lá do tráfico de drogas, não tem essa. Então, o Lula não faz campanha de rua, seja na comunidade, onde quer que seja, ele não faz campanha de rua aberta. Ele faz campanha com o público chamado. Tanto que você lembra, vocês vão se lembrar, que no 1º de maio, enquanto a Sociedade Brasileira em peso estava nas ruas de verde e amarelo, e a Paulista foi uma demonstração disso. Tinha centenas de milhares de brasileiros na Paulista naquele feriado de 1º de maio, de graça, né? Sem nenhum incentivo econômico, sem show, sem churrasco, sem nada. O PT, a esquerda, fez um show lá no Pacaembu, aliás, aquele que deu aquela polêmica do dinheiro público da prefeitura para Daniela Mercury, no final parece que não foi pago, mas ia ser. Cantou-se o hino do PT, a bandeira do PT, pediu voto pro Lula e tinha 200 gatos pingados lá. Então você vê que quando não é na base do dinheiro, a turma não consegue reunir apoio.
E uma coisa que eu fui pesquisar aqui, em evento fechado, alguns, o Lula tava usando colete. No Alemão ele não tava usando colete, a prova de bala. Num ambiente que não é controlado, quem entra e sai quem quer, ela ali tava sem colete.
Meu amigo. Fala, Marco Antônio.
Não, porque eu tô aqui...
Você tá tenso? Você passou a...
Não, acho que a gente... acho que é uma situação como a gente nunca viu antes no país, né? Você escuta isso dos seus pais, dos seus tios, de vizinho. Quer dizer, o pessoal... Eu acho que tá nervoso. Eu queria ouvir o Salles a respeito disso, né? Tudo que o Salles tem falado mostra que muita máscara caiu. Muita máscara caiu. E a gente não pode subestimar esse fenômeno. Porque... De um lado é ruim, existe aquele gosto que a gente tem de, poxa, como era trouxa, né? Como aquela pessoa me enganou durante tanto tempo. Tem amigo meu que ficou assim com a Moedo, né? Que votou na Moedo em 2018 e falei, meu...
Esse nunca me enganou.
Eu falei isso, eu falei, ó, esse cara nunca me enganou, sempre esse foi um cara estranho. E aí agora também eu acho, Salles, e queria te ouvir a respeito disso, a mídia demoniza o Salles. A imprensa, a velha imprensa, a extrema imprensa, o nome que você queira dar. Mas assim, eu tava lendo, já li matérias tenebrosas sobre o Salles. E eles brincam muito com a desinformação, com o sentimento das pessoas.
Eu gostei da matéria que saiu falando que você teve mais votos que a Marina.
Três vezes mais.
Mas ela entrou, né?
Não, mas aí essa matéria... Desculpa. Aí essa matéria vem e aí em seguida fala sobre... Como lidar com a... Como é que é? Com a agenda antiambiental que entrou, que pode vir a entrar no Congresso, né? Então, eles sempre colocam essa pecha. Aí, Salles, queria ouvir você a respeito disso. Você acha que esse fenômeno vai ser positivo? Ou você vê de maneira otimista que esse pessoal está perdendo credibilidade? O pessoal da imprensa? Ou é uma bolha que está longe ainda? Porque é uma TV aberta... ainda fala com muita gente pobre e alcança essas pessoas e convence elas. É o cara que ainda dá credibilidade pro Bonner.
Veja, a TV a cabo, a internet, né, os programas, os podcasts como esse, enfim, tem uma importância fundamental, mas ela ainda não cobre, não substitui a TV aberta. Sim. Por razões de acessibilidade, de capacidade financeira em pagar uma internet que permita ver isso, ou de, enfim, até ter disponibilidade técnica da internet em diversos lugares. Então, a TV aberta tem muita importância. Ainda. Talvez no futuro não tenha, mas ainda tem. E, infelizmente, muitas dessas emissoras de TV aberta se acostumaram com governos subservientes, que pagavam tudo o que eles queriam em termos de patrocínio, de verbas e tudo mais, e cujos ministros, secretários, representantes públicos se ajoelhavam diante deles pedindo, pelo amor de Deus, para serem entrevistados, para... faz uma matéria boa. O governo Bolsonaro, como eu disse aqui no começo, é um governo que, desculpe a palavra, cagou e andou para essa turma. Falou assim, ó, vocês falam o que vocês quiserem, porque eu falo direto com o eleitor através do WhatsApp, da rede social, de não sei aquilo, aquilo outro. Então, criou um sentimento, de maneira geral, de desinteresse por esses canais. E eles, por outro lado, ficaram muito anti-governo, anti-pauta bolsonarista, anti-pauta conservadora e por aí vai. No meu caso em especial, houve um agravante. Eu sempre fui muito aberto, continuo sendo aberto a conversar com jornalistas e programas de qualquer... Nunca tive essa visão, não tenho mesmo essa visão de dizer, no canal tal eu não vou, na Globo eu não vou.
Vai em tudo.
Não é que eu vou em tudo, eu não acho que a gente...
Sim, não pode fechar.
Eu não acho que a gente deve fechar a porta. Ao contrário, eu que seria uma incoerência da minha parte eu criticar o fato de que eles não abrem espaço para o debate, e aí quando te chamam para você debater, você não vai. Então eu dou entrevista...
Acontece muito aqui.
É. Você foi lá no Inteligência com a Tabata?
Fui no Inteligência debater com a Tabata. Não, o programa é maravilhoso. A Tabata é vazia, né? Ela é cria do Leman lá. Ela fez um curso de oratória na RAPS, no Livre.
Mas
sei
não
lá o que
deu
é que
muito
ela
certo
fez.
Aquele curso, deu?
Ela não transmite confiança, né? Porque ela, você vê que é um troço ensaiadinho. Isso. Até aquela vozinha que ela tem de boa moça. É tudo muito artificial, tudo muito pensado. Não é um troço verdadeiro.
Cara, mas olha que interessante. Acabou de sair aqui no Twitter do Inteligência que a live de ontem com o Bolsonaro perdeu views ao longo do dia de hoje. É. Ou seja, tinha aqui, tem dois prints. Um que de ontem parece que tinham 15, aliás, de um momento anterior, que tinham 15 milhões de visualizações. E aí você pula pro próximo print e diminui em 700 mil visualizações. O que está acontecendo, Alba Spider? Que é um expert no YouTube.
Eu sou expert em ser lesado, né, pelo YouTube, mas essa é nova. Tirar a visualização. A gente já sabe tirar o like, tirar a monetização, tirar o canal do ar. Agora, tirar a visualização. E também é um shadow ban, né? Porque quando você colocava podcast Lula, apareceu o Lula lá no primeiro. Quando eu fui ver o Vilela, eu tive que colocar Bolsonaro ao vivo, Inteligência, para aparecer. Essas coisinhas eu sei. Agora, diminuir visualização é a mais nova.
Isso eu nunca tinha visto.
É a mais nova do mercado.
Agora, hoje o presidente vai estar lá no SBT.
É,
e o Luiz Inácio fugiu.
Hoje era o debate, né?
Fugiu do debate.
Virou um monólogo.
Então,
será
você
que o
acha
Silvio
isso...
Santos vai lá, vai marcar dinheiro?
Você acha isso benéfico para o presidente?
Eu acho que toda oportunidade que os candidatos têm de explicitar à população o que pensam, o que esperam do Brasil, como encontrou o governo, como pretende corrigir os problemas que afligem o nosso país, é sempre uma oportunidade boa. O fato do Lula não ir só mostra que ele não tem confiança no próprio taco.
Mas ele vai jogar em casa.
É, ele vai fazer uma live com algum apoiador dele que mora em Paris, obviamente o cara abre um vinho Bordeaux, né, põe um queijinho brie do lado e vai falar sobre os problemas das favelas do Brasil, mas com um Bordeauxzinho, né, que ninguém é de ferro.
Ele vai jogar em casa porque ele vai na Globo.
Ah, na Globo ele vai.
Ele vai jogar em casa.
Na Globo ele
mas
vai.
Não pode fora de casa ele não joga.
Parece que não pode se tocar,
não,
né?
Não pode tocar.
Aquela mãozinha no ombro.
Ah, não pode pôr a mão no ombro?
Não.
Você não sabia?
Não sabia.
Da Globo. Tiraram, né? Colocaram nas regras.
Quando vai ser o da Globo?
Porque o...
É, ele
o
colocou.
O toque, acho que intimidou.
É.
O Luiz Inácio?
É. O Luiz Inácio.
Você tava lá no da Band, na plateia?
Não, não tava. Quem tava lá e desestabilizou o Lula foi o Moro, né?
Foi.
Puseram o Moro na primeira fila e disse que quando o Lula viu o Moro, disse que, ainda mais com a mesma gravata que ele usou quando foi depois na Lava Jato, ele tava com a mesma gravata.
Deu um flashback.
Então parece que teve umas contrações aí, mas não sei exatamente descrever porque eu não tava lá.
Mas e Ricardo, e aproveitando, e o Moro, a tua avaliação?
Cara, o Moro foi eleito senador e acho que para esse papel de senador ele vai desempenhar um papel, vai desempenhar uma função importante. Ele conhece do direito, sabe das regras e é um cara de pulso firme. Eu não concordo com muitas coisas que ele defende, com a postura que ele teve no governo. Acho que ele traiu a confiança do governo, do presidente Bolsonaro e de muitos dos eleitores quando ele fez aquele showzinho para sair, tentar sair por cima, falou que ia mostrar o ovo da cegonha, nunca mostrou nada. Dito isso, como disse bem o presidente Bolsonaro, na política você atesta o fato, passa a régua e toca em frente. Eu espero, realmente espero, que o Moro tenha percebido que aquele estilo de campanha, aquela atitude personalista, dizer, não, eu sou o Moro, eu estou acima de tudo. Não, não é o Moro, o Moro não é uma instituição. Né? Isso mostrou bem a trajetória que ele fez, saindo do Ministério da Justiça, depois colou no MBL, aí depois que o MBL abusou das meninas lá da Ucrânia, ele saiu fora. Primeiro saiu com aquele outro lá que disse que era um negócio de nazista. Aí depois das meninas. Então, assim, colou no MBL, foi pro Podemos, traiu o Podemos, foi pro União Brasil, chegou no União Brasil, meteu ferro no Álvaro Dias, que era o padrinho dele, aí ganhou do cara, mandou o cara pra casa. Quer dizer, beleza. Se tudo isso tiver ficado para trás e ele tiver entendido que política precisa ter lado, ou você está do lado da esquerda ou você está do lado da direita. Não existe uma terceira via ungida por Deus e que diga Moro é um cara acima de tudo isso. Não, ele é um cidadão comum como qualquer outro, com defeitos e qualidades. E se ele tiver a humildade de ter que escolher um lado e ficar com esse lado a despeito de dificuldades, né? Isso mostra muito a maturidade dos políticos. Sim. Quando você tem uma visão de mundo, você tem princípios, valores, você acredita em alguma coisa, coisa e você escolhe um lado, ainda que esse lado não seja perfeito, que você tenha gente do teu lado com a qual você não concorda muito, mas você não dá uma de oportunista e diz assim, não, eu tava com eles até agora, mas agora não tô mais. Não, você não tem nada bom para falar, não fala nada, fica quieto. Não fala nada, fica quieto. Né? Você não tem algo bom para falar das pessoas, não fala nada. Então, eu espero que o Moro tenha aprendido isso. Até como disse o presidente Bolsonaro, a direita, as pessoas de bem do Brasil, estão dispostas e estão dispostas a dar uma segunda chance ao Moro. A eleição dele para o Senado foi um pouco disso, da própria esposa dele aqui em São Paulo como deputada federal também. Sim. É uma segunda chance dele dizer, olha, seja menos individualista, seja menos estrelinha, seja menos só você mesmo e pense nas pessoas que estão em volta, faça concessões. Política é a arte de engolir fazer sapo.
Sim.
E não pode vomitar. Se você vomitar em seguida... Não.
Agora, eu vou falar uma coisa pra você, Salles. E isso a gente tem... E eu acho que é um pequeno problema que deve ser reconhecido na direita. Tem gente que não gosta das simplificações. Mas eu prefiro simplificar. A direita e a esquerda fica mais fácil.
Claro.
Na esquerda, nós temos o inominado, o terror, o articulador, o socialista, José Dirceu.
Claro.
O cara é um gênio do mal, mas é um articulador.
Perfeito.
Sufoca.
Você tá tomando cuidado com as palavras ou não?
Não, acho que tá
kamikaze?
Tranquilo. Kamikaze? Não é kamikaze, não.
Tá.
Não tô.
Tem um japonês ali fora que ia falar com você, não sei o que é, mas ele tá ali fora.
Alguém falou aqui, não?
Não, é o notebook do Delari que ele abaixa o som.
Obrigado, Delari. Então, o que que faz o articulador? O articulador do mal sufoca pequenas rebeliões, apazigua ânimos de pessoas que têm a sua vaidade tocada. Então, ele consegue trabalhar e deixar um ambiente propício para o grupo se consolidar. A esquerda é nova, desculpa, a direita é nova, da maneira como ela vem se estruturando. Essa furada de bolha é nova, é recente. Mas eu vejo que muita gente da direita subiu, emergiu por conta das redes sociais. Existe uma espécie de dissonância constante dessa galera que eu acho ruim. Eu percebo a falta de um articulador, de um cara lá dentro que consegue apaziguar alguns ânimos, reprimir algumas pequenas rebeliões que são completamente desnecessárias. Então, tem gente que não tem a visão. Pega a visão. A visão é, Moro tá junto. Pô, a gente tem uma eleição pra ganhar.
Sim.
Certo? Então tem que ir até a eleição. Vai ter dissidente depois da eleição? Quem conhece política sabe que vai pular do barco uma semana depois, um mês depois, seis meses depois. Tem dissidente. Esse pessoal tem gente que tá vindo por oportunismo e é normal isso daí. Mas às vezes não tá faltando alguém que vai fazer essas costuras? Ou tem essa pessoa? A gente só não sabe quem é.
Não, essa é uma colocação muito correta. O governo, por exemplo, Bolsonaro, a direita, digamos assim, ela, como você disse bem, ela ressurgiu muito recentemente. Eu tenho uma história disso aí, porque nós, quando começamos o movimento em Direita Brasil, há 16 anos atrás, anos atrás...
Eu lembro, assistia na MTV você fazendo debate com o Gordão.
Debate, com o Lobão, com isso aqui. Então, a gente dizia que era de direita, todo mundo dizia assim, Deus me livre, direita é inaceitável, você é o quê? Torturador, você é isso, você é aquilo. Então, demonizaram a palavra direita, demonizaram o liberal, demonizaram o conservador e não deixavam você ocupar esse espaço de maneira mais forte. Isso veio graças ao demérito da esquerda, roubalheira, incompetência, tudo de ruim que eles fizeram no Brasil. Abriu espaço para a direita se ressurgir. Isso começa em 2013, quando houve o Black Blocs, aquelas coisas de rua, aquele quebra-quebra e tal. A sociedade brasileira expôs naquele momento e dali por diante o seu descontentamento com o status quo da época, sem necessariamente saber exatamente o que queria, mas dizia assim, isso a gente não quer, o que a gente quer a gente já não sabe, mas isso a gente não quer. E aí veio o impeachment da Dilma, prisão do Lula, Mensalão, Petrolão, bababá, bababá, Lava Jato. Tem a facada e é eleito o Bolsonaro. Teoricamente, a direita venceu. Mas ela venceu em termos. Ela chegou ao poder através da vitória na presidência da República. Mas o day after, o dia seguinte em que o Bolsonaro assume, ou ganha a eleição, perdão, antes de assumir, ele se depara com uma situação que é semelhante ao que aconteceu com o Ronald Reagan no primeiro mandato lá nos Estados Unidos. Eu vou dizer por quê. Ele chega no poder... Chega em Brasília pro governo de transição e diz, opa, com quem que eu vou contar? para governar esse troço. Sim. E essa mesma preocupação também se coloca no legislativo dessa legislatura que se encerra agora, né? Muita gente entrou sem estar preparada para ser legislador, sem estar preparada para ser deputado ou senador. E muitos foram para o governo federal para preencher espaços que não tinha quem preenchesse. Então, o governo teve que se valer do que tinha. E nem sempre você se vale daquilo que teria sido talvez a melhor opção. Isso vale para deputados, vale para senadores e vale para o executivo. Agora, há uma maturidade maior. A direita, que a gente chama de direita, simplificando como você falou, a direita melhorou. Você tem gente mais experiente, gente que errou e agora vai fazer bem feito, gente que errou a tal ponto que foi expelida da política. Você tem Peppa, tem isso, tem aquilo, gente que saiu fora e que não volta nunca mais. É. Bolsodórias e tudo mais. Nossa, quer dizer, então, houve uma depuração. Você vai me perguntar, a depuração está terminada? Não. A vida pública é uma depuração permanente. Você elege 100, 50 prestam, 50 não prestam. Então, os 50 que prestam, 70 reeleger, os que não prestam, você tira fora. Entram novos 50. Aí, os outros 50, você descobre que dos 50, 30 prestam, 20 não. Aí vai indo. Então, até neste aspecto, eu mesmo, quando estava agora, um mês atrás, conversando com colegas candidatos, né, que eram meus colegas no partido, e até de outros partidos, a turma falou: olha, o que você acha disso, você acha daquilo? Eu disse: olha, turma, eu já fui do governo do estado duas vezes, fui secretário de estado duas vezes, fui candidato três vezes, essa foi a quarta, me elegi, a outra fiquei na primeira suplência como candidato a deputado federal pelo Novo, fui ministro, então eu tenho, não vou dizer que eu tenho...
Alguma bagagem
eu tenho, certo? Seja de estar, né, como candidato, seja no executivo estadual, federal e tal. Não tem bala de prata, não existe uma solução mágica ou uma equipe mágica que você ponha lá e resolva todos os problemas de uma vez. Sim. Isso é um processo permanente, é de tentativa e erro, de acertos e erros, de você achar que está acertando e às vezes ver que não era bem assim, ter que voltar atrás, coisas que você não queria fazer num primeiro momento, a circunstância te obriga a fazer, foi o que a pandemia demonstrou. Quer dizer, tem uma série de coisas. Então, veja que a maturidade dessa turma da direita, que emergiu das urnas junto com o Bolsonaro em 2018 e que migrou para cargos do executivo ou do legislativo em diferentes níveis, né? Deputado estadual, vereador, prefeito, deputados federais, senadores, ministros, etc. Essa turma veio se depurando.
Então, você é, Dirceu é um cara macaco velho que estava 30 anos fazendo isso.
Mas o que eu queria saber do...
Antes de chegar na presidência.
Exato. Eu queria saber do deputado agora, para a gente... tentar colocar cenários aí concretos. Numa eventual reeleição do Bolsonaro, você enxerga... Bom, o cenário está totalmente favorável, né, Ricardo?
Eu acho.
Aí, Congresso, tudo para passar reforma. Tem tudo. Quais, né, você acha que são as reformas prioritárias e as que vêm a seguir? Porque a gente não fala de reforma política, né?
Acho que o pessoal fala, mas é que na agenda administrativa deve ser prioritária, acho que na cabeça de muita gente.
Administrativa,
tributária.
Olha, todas são importantes, porque o Brasil foi acumulando erros de política pública em todas as áreas. Então, arrisco te dizer que desde a reforma tributária, reforma administrativa, reforma política, todas elas são de fundamental importância. Privatizações, tem que fazer rapidamente. Então, são coisas... Tanto a reforma política quanto a administrativa, quanto a reforma política, administrativa e tributária e as privatizações, você tem que fazer logo nos primeiros 6 meses de governo. Nos primeiros 6 meses de governo é quando o governo entra com mais credibilidade, mais força e naturalmente todo o governo vai perdendo, vai se envolvendo nos problemas do dia a dia, nos empecilhos do dia a dia, e essas prioridades, que são prioridades permanentes, acabam ficando relegadas ao segundo plano.
E elas são impopulares.
Né? E tem uma regra importante para o administrador público em qualquer circunstância. Isso eu aprendi nos meus anos de vida pública e não são poucos. O ótimo inimigo do bom.
Sim.
O cara que fica enchendo o saco com discurso, com artigo de jornal, academia, coisa, visão acadêmica, dizer, não, eu quero uma coisa impecável para ganhar o prêmio Nobel da reforma. Não é isso. O ótimo inimigo do bom. O cara que só quer discutir o ótimo não faz nem o bom.
Exatamente.
Então você tem que ir avançando, vai fazendo as coisas todas, mas não para de fazer. Vai vendendo as estatais, vai vendendo. Claro que, para mim, por exemplo, se você perguntar, se eu tivesse uma varinha mágica e fosse o grande gênio da lâmpada aqui no Brasil e dissesse assim, em matéria de privatizações, qual você quer privatizar primeiro? Petrobras. De cara. Qual é a segunda? Sei lá, Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil. Terceira.
Correios.
Sim. É que o Correios já é menorzinho, entendeu? É. Mas foi bom você ter falado, porque exatamente essa é a lógica do ótimo inimigo do bom. Sim. Qual que está na boca do gol para ser privatizado agora? Correios. Então vamos privatizar o Correio. Quando? Primeira semana de governo. Pega o Senado lá, convence o Rodrigo Pacheco a sair da sua letargia e fala, bichão, coloca o Correio para votar. E privatiza logo o Correio na primeira semana para mostrar que o governo já é ao que veio, entendeu? E assim vai, uma depois da outra. Que é uma empresa importante para privatizar, importante assim, emblemática para privatizar. A Imbel, a fábrica de armas do Exército Brasileiro, você pede um fuzil lá para comprar, demora um ano para o cara entregar um fuzil. Um ano! Quer dizer, nem um Rolls Royce demora um ano para ser feito. Então, quer dizer, você tem uma fábrica que demora um ano para fazer uma peça, é melhor privatizar esse troço.
Sim.
Casa da Moeda, EBC, tudo isso tem que ser privatizado. Não tem motivo para essas coisas não estarem na mão do poder privado, do setor privado.
Sim.
Governo é ineficiente por natureza. A diferença é que um é mais ineficiente, o outro é menos. Mas todos são, por natureza, ineficientes.
Porque sempre vai ter assimetria informacional.
Sempre vai ter tudo. Você vai ter força política querendo capturar, sim, o órgão para nomear a gente. Vai ter gente querendo pegar os órgãos para roubar. Vai ter gente querendo fazer o diabo. Então, você tem que privatizar tudo. Aí faz a reforma tributária. Mesmo a reforma tributária, né? Eu tenho ouvido aí várias ideias de reforma tributária, imposto único, não sei o que, isso, aquilo. Mas eu ouvi uma...
Imposto único.
Não, é legal ideia de imposto único, mas mais difícil, porque você envolve impostos federais, estaduais e municipais, tudo junto. Quer dizer, é uma salada sem fim. Existe uma maneira de fazer isso de forma mais rápida e com o pressuposto do ótimo inimigo do bom. Você pega e unifica toda a legislação municipal de tributos municipais, o ISS principalmente. Então, você ter em todos os municípios do Brasil a mesma lei. Você tem uma banda de variação de alíquota, mas é a mesma lei. Hoje, você tem 5.600 municípios no Brasil, você tem 5.600 regras de ISS. É uma loucura. Uma empresa que atua em mais de um município tem que olhar todos. Da mesma forma, o ICMS. Se você unifica todas as legislações de ICMS, hoje você tem 57 estados, né, entre 26 estados e um Distrito Federal, com 27 legislações de ICMS. Aí você multiplica pelo tipo de produto, então você tem milhares de legislações de ICMS. Sim. É impossível um país trabalhar desse jeito. É. Então você unifica os municipais, unifica os estaduais e unifica os federais.
Mas você sabe o que é engraçado disso?
E não mistura, Salles, os três níveis.
É engraçado que a estrutura foi feita, o legislador fez essa salada mista, Alba, pensando na arrecadação.
Claro.
Não tá pensando no contribuinte. E eu odeio contribuinte, né? Pagador de imposto. Não tá pensando em quem paga imposto. Ele não tá pensando em facilitar a vida do cidadão. Ele tá pensando, poxa, como que eu vou arrecadar mais aqui? Vamos fazer a lista aqui do ICMS, vamos estabelecer as nossas regras, cada estado tem a sua. E é engraçado, porque essa simplificação é uma das coisas que pode jogar o Brasil para a estratosfera em termos de desenvolvimento econômico, em, sim, termos de emancipação.
É porque a empresa que está em um estado, ela vai para outro estado com a mesma... Não tem que ficar se ligando na legislação do município.
A grande discussão do ICMS, se você tiver um ICMS unificado no Brasil inteiro, a grande discussão é se você tributa, se quem fica com a receita é a origem ou é o destino.
Uhum,
né? Assim como no ISS é a história do tomador e do prestador de serviço. Isso você resolve com uma legislação só, cria uma câmara de compensação, ou seja, toda a arrecadação vai por essa câmara e você estabelece bandas de variação, não para o contribuinte. Para o contribuinte, a regra é, para quem olha de fora, né, para o contribuinte, é uma regra só, uma alíquota só. Dentro, os estados que se acertem. Então você faz uma política pública, vamos dizer, Alagoas e São Paulo. A gente já sabe que Alagoas e São Paulo é 2,5 para o C, uma alíquota de 4, 1,5 para um lado, 2,5 para o outro. São Paulo e Rio, olha, São Paulo e Rio vamos fazer 2-2, metade para cada um. Isso, por aí vai. Mas isso é um problema interna corporis dos estados. O contribuinte, para ele, para quem olha de fora, é uma coisa simples. É uma regra só e uma alíquota só. Depois que ele paga e se livrou da obrigação, os estados que se matem para dividir só o dinheiro.
Hoje esse contencioso fica no contribuinte.
Exato. Hoje essa insegurança, esse contencioso, essa necessidade de ter uma equipe de pessoas trabalhando no planejamento tributário, né, e correndo risco de ser autuado e tudo mais, está na empresa. E o cara não dorme à noite com medo de ser autuado.
Sim.
Entendeu? Aí ele passa 3 anos, o cara recebe uma notificação de uma operação que ele fez 3 anos antes. Hoje disseram isso aí no... Acho que foi o Zema que falou que no Brasil até o passado é incerto. Nenhum país vai para frente assim.
Oh. Vai lá, para fechar.
Mais uma ainda?
Pra fechar.
Dá tempo?
Dá tempo.
A gente tem os deputados eleitos pelo PL, a gente tem essa organização interna na Câmara, as lideranças, né? E nesse espírito de articulação, eu enxergo você, Salles, como um excelente nome em termos de articulação também, né? Interna na Câmara, você é uma pessoa que fala bem, você tem leituras que são muito boas do ponto de vista da sua experiência pessoal, profissional.
É técnico, né, amigo?
Tem um lado técnico e enxerga a malícia. Porque tem muita gente nova que entra na política que, às vezes, cai lá de paraquedas. É aquele voto, pessoal, apesar de ser muito bem votado, às vezes chega lá e dá de cara com um paredão, né? Porque é difícil você entender como é que funciona toda a articulação para participar das comissões, quem está querendo te enganar, quem é amigo, quem está querendo perder seu tempo. Existe essa organização de articulação dentro da Câmara, quem é o nome mais cotado? Existe alguma coisa nesse sentido já ou não?
Já tem, todo mundo tá se mexendo, né? Já há um mexe-mexe aí de todo lado, tanto para ser líder do governo, vice-líder, líder da maioria, líder da minoria, presidente da comissão em Constituição e Justiça, presidente da comissão disso, presidente da comissão daquilo, por aí vai. Há aí uma distinção importante, né? Você tem deputados... senadores que foram eleitos na base do Bolsonaro porque são bolsonaristas, e você tem deputados e senadores que foram eleitos na base do Bolsonaro porque estavam na base do estavam no partido, né? Então é de se esperar que haja uma diferença de atuação, de perspectiva, de visões daqueles que são bolsonaristas raiz dos outros que se elegeram junto com o grupo do Bolsonaro, mas já eram, né, de estruturas anteriores e tudo mais. E, consequentemente, haverá aí alguma disputa, né, da turma que, vamos dizer assim, já era daquele time e da turma que entrou agora.
Só PL foram 100 cadeiras, né?
Pois
só
é, PL. No PL você vai ter deputados que se elegeram com o Bolsonaro, em razão do Bolsonaro, e são bolsonaristas, e vai ser ter gente que já estava no governo, já estava no PL, não é, mas isso não quer dizer que nós não sejamos do mesmo time e não possamos trabalhar junto. O importante é ter um entendimento que tem espaço para todo mundo.
Eu quero ver você tomando um cafezinho com o Boulos.
Vai ser difícil.
E tirar uma selfie.
Quero ver a Marina debatendo. Vai ser...
Cara, mas para pensar um segundo, articular 100 pessoas do mesmo partido.
Mas, ô Ricardo, desculpa te interromper aí, mas eu queria saber também o seu panorama sobre a comunicação aí do governo. Vocês pretendem melhorar isso? Se você acha que foi muito falho mesmo.
Que não tinha, né?
Porque realmente enxugou tudo, brigou com a mídia. Não teve uma estrutura de comunicação, né? De assessoria.
São coisas diferentes. Uma coisa é você não ter estrutura, outra coisa é você brigar com a mídia. Então, a razão de brigar com a mídia é porque basicamente o governo Bolsonaro entrou para ser um governo disruptivo, né? Quebrar tabus, assim, contrariar coisas que eram lugar comum, porque se não fosse para isso também não precisava ter votado nele, podia ter votado em outro. Então ele foi eleito para quebrar esses paradigmas, para quebrar esses tabus. E naturalmente os lobbies, os grupos e tal foram contra, dentre eles vários grupos dentro da mídia. Você tem uma parte da mídia também que foi contra por dinheiro. Bolsonaro cortou e tal, não sei o quê. Agora... a falta de estrutura, verba, equipe e tal, etc., exato, ela decorre de um fato que pouca gente sabe. Quando a gente começou o governo, e eu sou da leva dos ministros originais ali, né, da primeira leva, o ministro da Segovia era o Santos Cruz, que fez um papel feio também com essa história de falar mal do governo, do Bolsonaro e tal, jogar para a plateia, né, jogar para a torcida. Mas quando ele era ministro ainda... ele entrou na Segovia, onde estava subordinada a SECOM, e cortou todos os contratos de comunicação, de assessoria de imprensa, de marketing, de tudo.
Cagada.
Sei lá quanto era o valor, acho que era 600 e poucos milhões.
Por isso
milhões.
Que tá apertado agora aí.
Você não faz isso na política, você, na vida pública. Você não joga as coisas, você não joga a bacia com o bebê dentro. Você arruma. Olha, o contrato está desequilibrado, corrige. O contrato tem alguma coisa errada, atua naquele ponto. Até eventualmente você pode rescindir o contrato. Mas você não faz uma política de terra arrasada, dizendo... Tu nunca antes na história desse país e pomba, corta. E ele fez isso. Sim. Um pouco por falta de jogo de cintura, por desconhecimento de como funciona essa parte de comunicação e uma visão meio tecnocrata, assim, burocrata, tecnocrata, de que não precisa disso, isso aí é tudo frescura. A gente põe um coronel de comunicação aqui do Exército, que está acostumado... Ah, espera um pouquinho... Sem nenhum demérito, até o próprio Rego Barros foi um bom porta-voz e tudo, depois, enfim, teve problemas lá e saiu atirando no governo. Mas, em geral, o setor de comunicação do Exército é para ler a ordem do dia, dizer hoje é o dia do soldado instituído pelo decreto 4215 de 1982. Não é. Essa atividade de comunicação de um governo, de um país que é a oitava economia do mundo, é um troço profissional.
Claro.
Você tem que ter uma boa assessoria de imprensa, de uma empresa sólida, com repercussão internacionais, com um profissional de mercado, bem remunerado, sem demagogia. Ah, vamos contratar uma empresa aí de fundo de quintal para ser baratinho. Não. Você tem que contratar coisa sem corrupção, sem ineficiência. Mas não precisa ser baratinho, não é isso que resolve o problema. Você precisa ter um negócio que funciona, que é bom. Né? E não foi essa mentalidade que prevaleceu quando o Santos Cruz era o chefe da Secom, através do ministério dele, que era a Segov. Foi uma mentalidade meio dono de padaria. Não, 700 milhões é muito dinheiro, corta. E cortou, e ficou sem nada. E nós ficamos 2-3 anos sem nada no governo. E é como é que se opera uma comunicação, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, sem ter os instrumentos necessários a isso? Isso mostra uma visão muito, muito rudimentar, entendeu? Muito primitiva das coisas. Um erro enorme. E que o coitado do Weingarten, quando assumiu, sim, teve que se virar nos 30.
Abacaxi.
Porque... Exato.
Abacaxi.
Você pegou um foguete espacial e falou, olha, você tem que fazer o foguete voar. Tá bom, cadê os instrumentos? Cadê as ferramentas? Não tem. É. Cadê o que você tem aqui para fazer o foguete voar? É um rolo de esparadrapo e um copo d'água para você ter bastante cuspe. Você cola aí, vamos que vamos. Uma chave de fenda e duas porcas com parafuso. Quer dizer, é isso que o coitado Fábio teve que enfrentar.
E tem que levar sempre em consideração que é nadar contra a corrente também, né? Porque você tem a imprensa que tá nojenta, tá?
Ah, enfim.
Mas é difícil isso. Você fala com as pessoas, as pessoas votam muito pela emoção.
RP, né? Faltou um RP.
Não, mas aí que tá. Tem coisa que também não é... Não...
Mas tem que ter
autocrítica.
Um pouco, mas tem que ter, tem que ter um pouco de espírito esportivo, sim, entendeu? Eu, às vezes, vou nos lugares e pego ou chita, petista, etc., pessoal, sim, esses malucos, ou então eu pego a turma da esquerda caviar, principalmente a esquerda caviar é pior que o petista. O cara passa assim e você pior. Fala... Ah, passando a boiada, hein, ministro? É. Eu falo assim,
exato. Não, mas eu acho que tem que ter isso.
O que fizeram com esse cara, velho?
Não, mas veja, eu sou...
Girafa. Os caras todo dia, foi nenhuma girafa.
Matou todas as girafas e leões.
Bom, é isso.
Eu sou super diplomático.
Para com esses papinhos, vai.
Não.
Tá muito papinho, caralho.
Não, o processo... Porque a gente falou de depuração do meio político. Existe uma depuração da mídia. Esse fenômeno, ninguém sabe direito como vai ser. Eu espero que seja um fenômeno interessante.
Você acha que num eventual segundo mandato vai ser mais tranquilo para vocês? Ou já vai começar o impeachment no primeiro dia?
Já, lógico. O Boulos já vai... A primeira coisa que o Boulos vai fazer é o protocolo.
Eu acho que assim, a oposição vai ser sempre oposição, né? E eles sabem fazer oposição, porque como trabalhar eles não sabem, né? Eles se especializaram em ser oposição, encher o saco, né? Falar, inventar história, se colocar como vítima, inventar narrativa. Mas eles são muito bons nisso. Trabalhar eles são péssimos, né? São corruptos, incompetentes, são burros, mas... Mas oposição eles sabem fazer. O que que é?
Nada.
Nós, ao contrário. O governo do presidente Bolsonaro é um governo que a turma não tem malícia, não tem. O pessoal vem, a maioria vem do setor privado, alguns são funcionários públicos de carreira que nunca fizeram um xixi sem lavar a mão depois. Quer dizer, o cara, meu, é outro patamar, entendeu? Outro uns foram treinar guerrilha em Cuba e os outros foram fazer MBA em Chicago. Quer dizer, olha a diferença dos skills, assim, das competências e dos treinamentos. Um faz guerrilha em Cuba, na Argélia, não sei aonde, e o outro vai estudar macroeconomia com o Friedman, quer dizer, sei lá, com quem. Então, é diferente. Como é que você vai brigar com um cara desse? É uma coisa você botar um espadachim, assim, de um lado você põe um homem, um primata, um cara assim da idade, um bárbaro germânico, assim, com tacape, cara, o ogro, né? E de outro você põe um mosqueteiro do Rei Luís XIV. Quer dizer, o cara que te dá três, mete o tacape três vezes na tua cabeça, e o cara tá assim, não, mas essas não são as regras da cavalaria, você não está observando. Puta pancadaria. Então, acho que neste aspecto, o governo Bolsonaro aprendeu muito.
Tá calejando.
Sim. Tá um pouquinho mais.
Ricardão, obrigado, hein, meu velho. E parabéns pela votação expressiva.
Parabéns.
Obrigado. Parabéns aí, cara.
Prazer estar com vocês de novo aqui. Sempre um prazer.
E você vai continuar aí dando seus palpites aí na Jovem Pan no que vem?
Pô, se eu não for desconvidado, né? Eu quero, sim.
Mas claro. Vai conseguir conciliar a agenda
claro.
Pô,
claro.
Que legal.
Eu gosto muito, acho que a Jovem Pan presta um papel... desempenha um papel importantíssimo, presta um serviço de informar, permitir o debate, né? Isso aqui não é, vou repetir, isso aqui não é uma rede bolsonarista, ao contrário dessa turma, jovem clã, vão se catar. Aqui é um local onde a gente debate os assuntos. E tem gente de opinião de vários tipos, várias perspectivas. Quando você olha o debate em vários lugares, sobretudo lá na Globo News, é unidimensional. Ali só uma linha de opinião, ali só uma linha de perseguição, de distorção
todo
dos
mundo
fatos.
Concordando com todo mundo.
Todo mundo. E é um negócio assim. É uma cara de pau, né? Aqui não, aqui eu participei, acho que, de todos os programas da rede. Fui desde Jornal da Manhã, 3 em 1, Morning Show, Pingos nos Is, aqui com você, tudo. E tem sempre nesses programas da rede alguém para fazer o contraponto. Tem a Amanda Klein, tem o Piperno, tem lá aquele Felipe Pena que eu acho um babaca. Tem o Guga Noblar, tem vários.
Pena deu uma sumida, hein?
Ah, o chato do cacete. Cara,
aqui tá uma passaçãozinha, hein?
Mas obrigado, a gente aqui.
Aqui tá uma passaçãozinha, hein?
De mão em quem?
Em quem?
A gente aqui
tá foda,
Marighelinha?
Tá bem.
E nós aqui, ó.
Mais um podcast.
O que estão fazendo com a gente?
Nossa, muito
Que o cara não tem peito. O cara não tem peito pra vir aqui se contrapor às ideias inteiras. Porque pro cara ter, e eu admiro nesse aspecto, aqui vou fazer um comentário que alguns não vão entender. Eu admiro muito a posição, neste aspecto, da Amanda Klein. Ela tem a coragem de ser a pessoa que tá sempre lá, repetindo as mesmas coisas e tal. Mas de maneira, assim, eu não concordo com os argumentos, mas ela sabe argumentar, uma pessoa educada, tem postura.
Eloquente.
Ela não desiste, ela não larga o osso, ela vai firme. E é importante ter uma pessoa assim, né? Porque precisa ter fibra para você debater, para você enfrentar. Eu fui o único ministro Bolsonaro, eu acho, posso estar errado. Fui 5 vezes no programa lá da Globo News, aquele em debate lá das 22 horas com o Heraldo Pereira e tal. 5 vezes. Os caras me chamavam para ir lá, achavam que iam me massacrar e eu, pumba.
Aproveitava.
Pumba, até que pararam de chamar. Porque falaram, esse cara vem aqui, entra desse tamanho e sai assim, né?
Da hora. Esse foi o Ricardo Salles. Ah, para você seguir ele nas redes sociais, eu sei que o Instagram dele é Ricardo Salles MMA. Ele também é lutador. Além
e Twitter,
de
R. Salles ministro. MMA. Que MMA era ministro de MMA.
Obrigadão, Ricardo. Gente, obrigado pela audiência. Batemos quase o Bolsonaro no Vilela, hein?
Você viu?
Hoje. Pô, batemos uma audiência muito grande. Obrigado pela audiência. E até terça-feira. É isso aí? Beijo pra vocês. Valeu.